esta audição. Eu dou as boas-vindas aos representantes da Frente Sindical do CTE. Dou-lhes desde já a palavra. O tema é Proposta de Lei 211-12, que modifica o valor dos descontos para a ADSE, SAD e ADM. Doutora Helena Rodrigues tem a palavra por um período até 10 minutos, não é? Depois.
Muito obrigada. Muito boa tarde. Os nossos agradecimentos por esta audição. Esta proposta de lei, exatamente igual à anterior, não foi objeto de processo negocial com o CTE, com as organizações sindicais, como a lei determina. Não deixamos, contudo, de notar que relativamente, e está referido na exposição de motivos, que foram ouvidas, foi promovida a audição das associações profissionais dos militares, das associações socioprofissionais da GNR e da Polícia de Segurança Pública. O que estranhamos, portanto, há um comportamento diferente consoante os grupos profissionais em que os trabalhadores que estão nestes subsistemas a que estes pertencem. Depois, estranhar a submissão de uma proposta exatamente igual àquela que o Sr. Presidente da República vetou. Vetou e, a nosso entender, bem. Fizemos chegar as nossas preocupações ao Sr. Presidente da República e muitos daqueles que foram os fundamentos para o seu veto coincidiram também com aquilo que foram as posições da Frente Sindical. Quanto ao que é proposto, enfim, este subsistema, não valerá a pena contar a história deste subsistema que todos os senhores deputados conhecem bem. É falso que se pretenda com este subsistema a autossustentabilidade ou o autofinanciamento assente na contribuição dos seus beneficiários. E é falso porque, quanto a estes trabalhadores e beneficiários, que na ordem de 1.300.000, estão a recorrer ao sistema, a este sistema, e estão a desonerar o Sistema Nacional de Saúde. Quando recorrem a este sistema, deixam de criar despesa, não criam despesa no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, ele já é um sistema que, enfim, é autossustentável, mas resta aqui também perguntar qual é a contribuição da entidade empregadora, da entidade patronal, para este subsistema. Do Estado para este subsistema, sabendo nós que todas as entidades contribuem para o Sistema Nacional de Saúde com uma percentagem daquilo que é, enfim, o pagamento dos seus impostos, seja IRC, seja IRS, seja IVA. Nós perguntamos, esta entidade empregadora-Estado, relativamente aos seus trabalhadores, desconta o quê e contribui o quê? Depois, dizemos que estes trabalhadores, se quiserem ter acesso aos cuidados de saúde, têm de os pagar. Basta fazer a experiência num centro de saúde, numa unidade de saúde familiar, a que se recorre e que nos perguntam o seu número de ADSE, mesmo que tenha o cartão do Serviço Nacional de Saúde. E colocada a questão, mas porquê o número de ADSE? Porque o ato médico e os atos que vão ser prestados vão ser cobrados à ADSE. E é assim que funciona há muito tempo, ainda que se diga que deixou de ser, a partir de 2010, cobrado à ADSE os atos médicos. Não é verdade? Continuam a ser cobrados. Mas continua ainda a ser cobrada, e assim se refere naquilo que foi a prestação, a transferência durante 2013 e ainda em 2014 para o Serviço Nacional de Saúde, determinado montante, com a referência de que seria para pagar a comparticipação dos medicamentos destes trabalhadores ou destes beneficiários, ou seja, alguém que vai ao Serviço Nacional de Saúde, a um hospital, a uma urgência, vem com uma receita médica, o seu cartão é o de beneficiário da ADSE. Na farmácia, aquilo que é a comparticipação do Estado deixa de ser paga pelo Estado e é paga pela ADSE. Isto são coisas que nos perguntamos como é que isto faz sentido, onde é que está aqui a coerência do sistema. Enfim, É um sistema que é sustentado pelos trabalhadores. Depois, é nesta ótica que nós consideramos, portanto, de que ao desonerar o Serviço Nacional de Saúde, nós consideramos que a partir de 2007 a ADSE atingiu níveis de equilíbrio entre receitas e despesa. E não estamos aqui, e basta confrontar e ler aquilo que são os relatórios de atividades da ADSE. E não estamos aqui a considerar os custos da estrutura, nem os custos com juntas médicas, a verificação da doença, que são também atribuições da ADSE, enquanto funções do Estado, não é? Não estamos a considerar estes custos. Mesmo com estes custos, a partir de 2007, a ADSE começa a ser superavitária. Portanto, com a primeira, ainda relativamente, isto não é, e a questão da autossustentabilidade também nos justifica, porque se formos ver a primeira alteração ao Orçamento de Estado para 2014, o artigo 14, número 2, determina que 50% da receita da contribuição da entidade empregadora reverte a favor dos cofres do Estado. Não tem nada a ver com a sustentabilidade do sistema, nem fica no sistema. É claramente uma receita que vai fazer face a outras despesas do Estado. Mas mais importante, aquilo que nós consideramos que mais importante ainda é poder saber com o que contamos. Aqueles que, pelo menos até 2008, foram obrigados a permanecer no sistema, desde o início da sua vida profissional e pertencem à administração pública, e que agora estão com idade perto de se aposentarem, que saindo do sistema estão velhos para a subscrição de qualquer seguro de saúde. Contribuíram durante anos para a ADSE, numa lógica de projeto e de sistema solidário. O desconto sobre o vencimento, independentemente do benefício que obtinham, bem diferente da lógica do seguro de saúde, que é, todos pagam, consoante os benefícios que oferem. Portanto, aqui há um desconto, é uma situação completamente diferente daquilo que é a lógica do sistema de saúde. É um projeto solidário, que muito nos agradava que assim se mantivesse, mas que começa a ter custos absolutamente incomportáveis para os trabalhadores e, portanto, perguntamos se vão ser, para os trabalhadores e aposentados, perguntamos se vão ser empurrados para fora do sistema por não conseguirem suportar mais esta redução na sua remuneração ou na sua reforma. E referimos ainda por que razão é que os aposentados da administração pública são diferentes dos aposentados da GNR, da PSP ou dos militares. Os aposentados da administração pública passaram a fazer o desconto 3,5% sobre a sua pensão de aposentação que for igual ou superior à remuneração mínima mensal garantida. Os outros passarão a uma remuneração e meia mensal mínima garantida. Esta é a condição do aposentado, não terão nada de diferente. Portanto, não conseguimos perceber. Depois referir tudo isto em relação à ADSE, não tem, de facto, não cola, não pega a questão da autossustentabilidade, porque são absolutamente contraditórias, é absolutamente contraditório tudo aquilo que é publicado. No Orçamento de Estado para 2013, referia-se que a ADSE ficava autorizada porque, enfim, a sua receita constitui receita própria, ela então ficava autorizada, para não dizer que ficava obrigada, a transferir até metade do montante da contribuição da entidade empregadora para o Serviço Nacional de Saúde. Aqui está uma prova do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Ainda em 2013, sai o despacho, depois da entrada em vigor do orçamento, em 3 de abril, durante o ano de 2013, a contrapartida financeira a pagar pela ADSE é transferida para a Administração Central do sistema de saúde, a contrapartida, não sabemos de quê, mas uma contrapartida que este subsistema teria que pagar, nos montantes e prazos especificados no quadro anexo, e vai até 35 milhões. Primeira alteração ao orçamento de 2013 e fica a ADSE autorizada, mais uma vez, a transferir, agora já não são 35 milhões, já não são 50%, a totalidade do montante da contribuição da entidade empregadora para o Serviço Nacional de Saúde. E depois, de novo, em julho de 2013, vem a alteração daquilo que é a primeira alteração aos descontos. E, de novo, orçamento de 2014, transferência de receitas próprias da Direção-Geral da Proteção Social, da ADSE, até ao limite de 60 milhões para a Administração Central de Serviços de Saúde, a ACSE, no âmbito do acordo para o pagamento pelo Serviço Nacional de Saúde dos medicamentos dos beneficiários deste subsistema. Isto não é 2014. Que entra em vigor em 1 de janeiro. Em 31 de janeiro sai a portaria sobre medicamentos do Ministério da Saúde, onde é referido que a comparticipação das farmácias por parte dos subsistemas de assistência na doença, dos militares das Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, também como a ADSE, passou a ser encargo do Serviço Nacional de Saúde. Sai ainda a primeira alteração ao Orçamento do Estado para 2014, em que refere que 50% da contribuição da entidade empregadora reverte a favor dos cofres do Estado. Já não vai para a CSS, vai dos cofres do Estado e dos cofres do Estado, eventualmente, para qualquer outro cofre. De referir que, entre 2013 e esta primeira alteração de 2014, o acréscimo da comparticipação para a ADSE resultou num acréscimo de receita que totaliza 252,5 milhões de euros. Pode constatar-se pelos mapas que estão anexos aos orçamentos. Por hora, muito obrigada.
Muito obrigado por esta intervenção inicial. Vamos passar agora a ouvir a posição dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, a senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o CETE, agradecer a vossa vinda aqui para nos ajudar na especialidade deste diploma. E eu gostava de referir o seguinte. Nós não estamos, de facto, aqui a falar da sustentabilidade da segurança da ADSE. Nós o que estamos aqui a falar concretamente é de um corte nos salários dos trabalhadores da administração pública. Corte esse por via do aumento do desconto para a ADSE, que vem cobrir uma parte que o Estado deveria pagar, ou o Estado na figura das entidades empregadoras. As entidades empregadoras deveriam pagar, não pagam, diminuem a sua comparticipação e pesa mais sobre os trabalhadores da administração pública. É claramente a mesma lógica que esteve presente quando se tentou que a TSU, que parte da TSU também passasse para os descontos dos trabalhadores, que teve a contestação social que teve e não andou para a frente. É a mesma lógica que está aqui subjacente. E está aqui subjacente porque o Estado tinha que encontrar uma forma de financiamento para um buraco que tinha por via do chumbo do Tribunal Constitucional relativamente a outras tentativas de pesar sobre os pensionistas que o Tribunal Constitucional não permitiu. Isto é claramente o que está a acontecer. Agora, também queria aqui dizer o seguinte, os 0,75%, da comparticipação da entidade empregadora, que estão previstos no retificativo para irem diretamente para os cofres do Estado, levantam-nos dúvidas, e levantam-nos dúvidas por o seguinte, porque o diploma da ADSE refere que a receita da entidade empregadora é receita da ADSE. Portanto, nós não vimos como é que pode essa receita ser retirada à ADSE diretamente para os cofres do Estado. Esta é uma dúvida que o Partido Socialista tem, porque nós não compreendemos a questão. Agora, mais uma vez, são os trabalhadores da administração pública que estão por esta via a pagar o déficit e é esta a realidade daquilo que está aqui a acontecer neste diploma, conjuntamente com o retificativo que já está aprovado. Eu queria colocar-vos uma questão em concreto. Eu queria questionar-vos sobre a possibilidade, como é que vocês veem a possibilidade de ser os sindicatos como representantes dos trabalhadores terem um papel ativo e mais interventivo na própria gestão da ADSE, porque se são os trabalhadores que pagam a maior parte da ADSE, então a sua gestão deve estar nas mãos dos trabalhadores, mas gostávamos de perceber como é que vocês veem esta situação. E para finalizar, dizer o seguinte: o Serviço Nacional de Saúde é pago pelos impostos de todos nós. Os trabalhadores da administração pública também pagam o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós não podemos comparar uma coisa que não é comparável, ou seja, nós não podemos comparar os descontos da ADSE dos trabalhadores da administração pública com os descontos para o Serviço Nacional de Saúde que os trabalhadores do privado fazem, porque os trabalhadores da administração pública também pagam o Serviço Nacional de Saúde e têm direito a utilizá-lo independentemente de terem ou não a ADSE, porque pagam para isso, contribuem para isso. E dizer que a ADSE, para finalizar, dizer que a ADSE é um sistema, e a ADSE e os outros dois sistemas que aqui também estão em causa, que não são iguais porque não têm as mesmas regras e, portanto, não estamos a falar da mesma coisa. Nem estamos a falar do mesmo universo de trabalhadores. Estamos a falar de questões que não podem ser todas metidas no mesmo saco. Têm que ser vistas individualmente. Mas dizer que estes sistemas fazem parte do contrato de trabalho, da relação de trabalho, da responsabilidade social das entidades empregadoras com os trabalhadores, e é nesta ótica que nós vimos a questão da ADSE e não como um mero seguro de saúde, como querem fazer passar, que os trabalhadores têm que pagar sozinhos porque são eles que beneficiam do sistema. Não é isso que está em cima da mesa e nós não entendemos assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Lugar, mas boa tarde, é que está avariado. Cumprimento em nome do PSD o Sindicato dos Quatro Setores do Estado, entidades com fins públicos, e agradeço os vossos contributos. Eu gostaria de começar por levantar-me aqui algo que me deixou umas dúvidas, e eu vou produzir uma afirmação, mas que não, espero que não me entenda como uma afirmação perentória, porque eventualmente a informação que disponha possa estar errada e, portanto, me leva a fazer afirmações também elas erradas. Foi aqui referido que o Serviço Nacional de Saúde cobrava, portanto, todos os serviços que prestava aos beneficiários da ADSE, sempre que naturalmente fosse desses mesmos serviços. A informação que me foi prestada, e eu admito que ela possa estar errada, é de que, de facto, assim aconteceu até um determinado ano, mas julgo que a partir de finais de 2010-2011, o Serviço Nacional de Saúde, esta é uma informação prestada por uma unidade local de saúde, deixou de faturar esses serviços exatamente porque essa imposição deixou de ocorrer. Eu admito que essa informação esteja errada, mas, no entanto, eu não poderia deixar de a colocar. Uma segunda nota. Nós temos-nos baseado muito a nossa discussão em termos da ADSE, porque de facto é que é o sistema de maior dimensão e de maior extensão, mas é bom recordar de que esta proposta de lei versa também sobre outros dois subsistemas, concretamente o ADM e o SAD. Segunda nota, ou terceira nota, se quisermos, porque nós acho que não podemos esquecer esses outros subsistemas, se é verdade que o primeiro, o ADSE, por força destes aumentos das contribuições por parte dos seus beneficiários, conduzirá necessariamente e inevitavelmente a um excedente no ano de 2014 e eventualmente até seguintes, é bom também afirmar que os outros subsistemas continuam a ser deficitários. E por isso, eu não querendo misturar os três subsistemas porque eles são diferentes, a ADSE não é um sistema voluntário, o SAD e o ADM não são voluntários. É bom também já agora aqui dizer e informar as outras bancadas que o próprio Governo defende a necessidade de se caminhar numa, para que os outros dois também tornem tendencialmente voluntários. Gostaria também que comentassem já agora esta disponibilidade do Governo quanto à tendencialidade da sua voluntariedade dos mesmos. Fica também já aqui o primeiro pedido de comentário. Portanto, dizia eu que por vezes também tem sido enquadrado esta contribuição, nomeadamente para a ADSE, como um imposto. Eu devo dizer que não me parece correta essa adjetivação, porque os impostos nós não somos livres de os pagar ou não pagar, temos que os pagar e ponto final parágrafo. Aqui no caso concreto, encarar isto ou qualificar esta contribuição como um imposto me parece um pouco exagerado, dado que existe a possibilidade de não efetuar esta contribuição, naturalmente que isto tem consequências, que seria a saída do subsistema. Duas perguntas ou dois pedidos de comentários. Primeiro pedido de comentário, como é que encara o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado a disponibilidade que o Governo já manifestou, primeiro para tornar os outros sistemas tendencialmente voluntários, a ADM e a SAD. Segundo comentário, a disponibilidade do Governo em melhorar e alterar quer o sistema de funcionamento da ADSE, quer o sistema do seu próprio gestão da ADSE, aumentando a participação daqueles que são os beneficiários e, eventualmente, estendendo a ADSE a outros trabalhadores, nomeadamente e muito concretamente ao dos trabalhadores do setor empresarial do Estado, que, como sabemos, dele não beneficiam. E por essa via, contribuir para a autossustentabilidade deste mesmo sistema. Finalmente, última pergunta, em jeito também um pouco de contraponto. A senhora Ministra do Estado e das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, tem, quer também o próprio Secretário de Estado da Administração Pública, tem repetido até à exaustão, e eu não vejo motivos para não acreditar nessa afirmação, de que o excedente que ocorrerá na ADSE, não obstante em termos orçamentais servir para a consolidação das contas públicas, será, e eu repito, a contribuição dos beneficiários será única e exclusivamente destinada aos seus beneficiários e a não outras despesas do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar a delegação do STE pelo contributo que dá à Assembleia da República na discussão da especialidade deste diploma e destacar aqui a referência, que é de conhecimento de todos os grupos parlamentares, que efetivamente não houve negociação coletiva relativamente a este diploma e até houve intenção por parte da maioria de retirar este diploma da discussão pública, impedindo os sindicatos de emitir parecer. Essa intenção caiu por terra, não por vontade da maioria, mas caiu por terra, e, portanto, aqui está o nível daquilo que é a exigência e o cumprimento dos direitos das estruturas sindicais relativamente a um diploma destes, isto é, nulo no que diz respeito a esta matéria. Dar nota do seguinte: o STEC colocou, e muito bem, a questão do contraponto que é preciso também fazer-se nesta discussão da especialidade entre aquilo que é a ADSE, o Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que é o contributo que este subsistema dá, quer para as contas públicas, quer para desonorar aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente tendo em conta que os trabalhadores que têm direito à ADSE, também eles descontam, do ponto de vista dos seus impostos, para o Serviço Nacional de Saúde e teriam direito a usufruir e têm direito a usufruir esse Serviço Nacional de Saúde, não o fazendo e indo para a ADSE, estão, no fundo, a aliviar o Serviço Nacional de Saúde e isso, por si só, seria mais que suficiente para considerar que o Estado deve assumir as suas obrigações de financiamento da ADSE. Segundo, estamos a falar de um sistema de proteção social, não é um seguro, e, portanto, na nossa opinião, o Estado tem que financiar, dar o seu contributo para esse mesmo financiamento. O que a maioria, o PSD e o CDS-PP, preparam-se é, no fundo, para utilizar mecanismos para que, não para garantir a sustentabilidade financeira destes subsistemas, mas, no fundo, atirar todos os custos destes subsistemas para os trabalhadores. E isso, na nossa opinião, é um erro colossal, mantendo e metendo até no mesmo saco diferentes questões, como a assada à ADM, desmonitagem das forças de segurança, no mesmo saco, sendo questões totalmente diferentes. E, portanto, o Governo prepara-se por esta via, desfazer aquilo que é um subsistema de proteção social, que existem em muitos setores, não existe só no setor público, existe também em setor privado, negociado coletivamente e que é respeitado e em que os patrões descontam também para esses subsistemas, e o que aqui está em cima da mesa é a destruição daquilo que é a contribuição do Estado. E na nossa opinião, esta é uma forma de claramente promover um novo roubo nos salários dos trabalhadores e nas reformas dos reformados e pensionistas da administração pública. Já os trabalhadores sofreram com o aumento de IRS, com o corte dos salários nos seus direitos, congelamento das carreiras, congelamento dos salários desde 2009, agora o corte de subsídio de férias, subsídio natal, todas estas histórias, e agora a ADSE a completar o quadro em que os trabalhadores da administração pública perderam mais de 30% do seu salário. Não deixa de ser revelador dizer que o aumento, desde que este governo entrou em funções, o aumento foi de 133%. Dos descontos para a ADSE e atinge 1 milhão e 600 mil trabalhadores entre reformados e trabalhadores no setor no ativo e que, portanto, na nossa opinião, é verdadeiramente inaceitável. Recordar o seguinte, ao contrário do que o Governo pretende fazer crer, aqui não se trata de garantir a autossustentabilidade do sistema. Este aumento da ADSE surge em função da declaração de inconstitucionalidade do corte retroativo das funções. Das pensões, de 10% das pensões em pagamento. Ora, face a essa declaração de inconstitucionalidade, o Governo, no fundo, toma medidas para penalizar os mesmos do costume, e é isso que nós aqui queríamos denunciar. Foi o aumento da SES e agora o aumento da ADSE, no fundo, para atacar e penalizar precisamente os mesmos para fazê-los pagar por aquilo que não é da sua responsabilidade, que é o déficit da dívida. Aqui os senhores deputados do PSD fizeram um exercício tentando já argumentar para a não declaração de inconstitucionalidade desta norma, dizendo que não se trata de um imposto. E a verdade é que se trata de um imposto, na nossa opinião, e por isso mesmo inconstitucional. Trata-se de um imposto porque, ao mesmo tempo que o Estado aumenta as contribuições dos trabalhadores, é o mesmo Estado que depois no orçamento retificativo tira 50% das contribuições da ADSE para os cofres do Estado. Nada adianta a senhora Ministra dizer que as contribuições dos trabalhadores ficam na ADSE. Pois não, depois vão buscar por outra via, pela porta travessas, fazem exatamente o mesmo, que é, por um lado aumentam as contribuições, por outro lado tiram para os cofres do Estado aquilo que é o dinheiro do subsistema. Mas, aquela referência que aqui foi feita de que o Serviço Nacional de Saúde não cobra serviços que são... que não cobra serviços à ADSE, que são prestados no Serviço Nacional de Saúde, não tem correspondência com o orçamento retificativo. Basta olhar para o orçamento retificativo que estão lá previstos 60 milhões de euros de transferência do Serviço Nacional de Saúde, da ADSE, para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a ADSE financia o Serviço Nacional de Saúde. E aqui há um problema de dupla...
Para concluir,
há uma dupla contribuição dos trabalhadores, quer para o Serviço Nacional de Saúde, quer para a ADSE. E, portanto, na nossa opinião, isto reverte numa forma de imposto que, na nossa opinião, é inaceitável e é inaceitável, importa dizê-lo, dos excedentes que são verificados na ADSE em 2013, 55 milhões, em 2014 prever-se 284 milhões de excedente na ADSE. A pergunta que quero deixar é, tendo em conta todo o discurso do Governo e da maioria em torno da saída da Troika, como é que se deve ver esta medida ser adotada no preciso mês, e que vai entrar provavelmente em vigor, no preciso mês em que dizem que a Troika vai sair? E, portanto, aqui todo o discurso da saída da Troika não passa de propaganda para enganar, porque efetivamente a Troika é que importa, que é nacional, essa está para ficar enquanto não for derrotada pelos trabalhadores portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o CETEI, agradecer o contributo que deram para esta discussão e já o conjunto de respostas também às perguntas que foram feitas. Dizer que eu creio que poderemos analisar este problema de diversos aspectos. Tem uma vertente orçamental, inequivocamente, o Governo utiliza como ponto principal de justificação do orçamento retificativo, que é a base depois para este diploma também, a ideia do Tribunal Constitucional ter chumbado a primeira opção, quase como querendo dizer que esta era uma medida de recurso. Não, esta é uma medida que o governo, com a qual o governo foi confrontado, porque tinha uma outra que era ilegal, era essa a realidade concreta. E depois há aqui um segundo aspecto, é que nós consideramos que também esta forma de gerir a ADSE e a criação do imposto, que é na prática isso que acontece com o orçamento retificativo, também é inconstitucional, e foi exatamente isso que dissemos quando entregamos, junto com outras bancadas parlamentares, na semana passada, um pedido de fiscalização sucessiva ao orçamento retificativo. Esta é uma vertente, tem uma vertente, este problema tem uma vertente orçamental, mas não como o Governo quer fazer crer na ideia de substituir qualquer chumbo constitucional. Isso é falso. Se fosse por esse ponto de vista, até aquela que é a propaganda que o Governo tem feito, com a melhoria do déficit, toda a vertente do aumento de receitas, facilmente colmatariam as parcas centenas de milhões de que estamos a falar com esta alteração à ADSE. Ora, não é uma vertente orçamental, é de facto uma escolha do Governo de chegar a determinados números do déficit, mas à custa de uma alteração num contrato laboral, numa relação laboral, e fazendo os trabalhadores pagar mais, colocando o Estado a pagar menos. E esse é o ponto inicial. Não é uma escolha política de recurso, é uma vontade política de, mais uma vez, bater com a sacola aberta à porta dos trabalhadores da administração pública e dos pensionistas da administração pública. Com base em argumentos que não são válidos, não é o Bloco de Esquerda que o diz, não é o STEC que o diz, é o Presidente da República que o disse, sendo certo, ouvindo a sociedade, mas que tem uma força de, quer de patamar político de ser o Presidente da República, quer até de ser um Presidente que muito tem permitido esta maioria. E por isso, mesmo assim, com toda a latitude da ação que o Presidente tem permitido esta maioria, reconheceu que este caminho era a criação de um imposto para os trabalhadores da administração pública e que era esta escolha do Governo que poderia tornar insustentável a ADSE. Não é a ADSE que é insustentável, é esta escolha do Governo que poderia tornar insustentável a ADSE. Ora, eu creio que estes alertas nos deveriam fazer refletir. Eu sei que a maioria não tem por hábito ouvir a argumentação da oposição, percebemos pelaquela que foi a exposição do CETE, que também não tem por hábito ouvir as posições dos trabalhadores. Esperemos, ou esperávamos, que pelo menos tivesse aqui o bom senso de ouvir as preocupações do Presidente da República, ele que tão perto politicamente desta maioria está. Pelos vistos, também não é essa a vontade deste Governo e da forma como tem agido esta maioria também parece ser submissa a esta falta de bom senso. Já nos deram aqui alguma argumentação válida para percebermos como este diploma é errado, juntando isso àquela que é a argumentação do Presidente da República e que é a vossa também, percebemos que os erros são vários. Eu pedia-vos para desmontarem também uma linha de argumentação da maioria que tem a ver com o colocarem no mesmo patamar de análise quer a ADSE, quer o Estado, quer a parte da ADM. Toda a gente percebe que são ordens de grandeza totalmente diferentes, não têm uns a ver com os outros. Numa lógica, então, se é para ser linear, somaríamos todas as despesas, todas as receitas e daria um excedente todo caso. Ora, não é essa a argumentação que devemos ter se queremos ter uma resposta séria sobre estas matérias. Eu creio que alguma seriedade deve existir em cima da mesa. São subsistemas diferentes, não devem ser colocados no mesmo patamar, porque são ordens de grandeza também totalmente diferentes, e por isso tentar, de alguma forma, colocar tudo no mesmo barco para toldar esta discussão é algo que nós não aceitamos, e por isso pedia também a vossa ajuda para tentar que a maioria seja chamada à razão sobre esta matéria. Para concluir dizendo que, do nosso ponto de vista, este diploma de aumento da contribuição para a ADSE é um apêndice daquela vertente da ADSE que já estava no orçamento retificativo, não visa a sustentabilidade, porque ninguém pode promover a sustentabilidade com este diploma quando retira dinheiro com o diploma do orçamento retificativo. Isso é dizer uma coisa, apregoar uma coisa e fazer o seu contrário. Do nosso ponto de vista, são as duas faces da mesma moeda, e por isso, quando pedimos que o Tribunal Constitucional validasse a inconstitucionalidade do que está vertendo no orçamento retificativo, também estamos a falar sobre este aumento abusivo da contribuição da ADSE, porque é isso que está, até o aumento abusivo. É em apenas um ano os trabalhadores verem o aumento das suas contribuições para a ADSE aumentarem em 2 pontos percentuais. É um abuso. Quando nós sabemos que eles, acima disso, já têm cortes salariais, reduções remuneratórias, já têm cortes nas pensões e já tiveram alterações nos escalões do IRS que levaram também uma parte considerável dos seus rendimentos, já tiveram também aquela sobretaxa de IRS que têm que pagar todos os meses. Termino, Sr. Presidente, com a pergunta mesma que fiz há pouco, que é se confirmam que este aumento de 2 pontos percentuais e, por isso, uma redução de rendimento de 2 pontos percentuais é feita para todos os trabalhadores, mesmo aqueles que ganham o salário mínimo e, por isso, trazendo ainda mais dificuldades àqueles que têm os salários mais baixos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao CETE para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Muito obrigada. O primeiro comentário vai para aquilo que a senhora deputada Catarina Martins, do PS, penso, referiu. Para nós também é estranho e não conforme com a lei, pelo menos, o regime financeiro do Estado, que a receita própria vá para o cofre do Estado. Portanto, há claramente aqui a questão da receita própria, foi eliminada, aliás, dei alguns exemplos daquilo que foram o ultrapassar esta questão, dizendo que a ADSE podia, estava autorizada a transferir até, portanto, era uma indicação para uma obrigação praticamente de transferir, e agora é claramente o dizer que entrega a sua receita própria nos cofres do Estado e, portanto, não é própria, é dos cofres do Estado. Aliás, como foi toda a receita entregue na ADSE, ela foi, constou sempre até 2010, penso que só a partir de 2010 é que passa a ser a receita própria, até aí ela foi sempre receita do Estado, entregue nos cofres do Estado. Sabemos que haveria algumas entidades que não entregavam as receitas dos trabalhadores, outras nunca pagaram aquilo que era a sua contribuição, mas ao certo, isto são contas muito difíceis de facto de apurar. Depois, como é que o CETE vê a possibilidade, enquanto representante dos trabalhadores, de ter um papel ativo na gestão da ADSE? A ADSE tem um conselho consultivo onde estão representadas, em princípio, na sua composição, têm os representantes dos trabalhadores. Desde as novas leis orgânicas, os representantes dos trabalhadores, o Conselho Consultivo nunca reuniu uma vez, nunca a ADSE ouviu os representantes dos trabalhadores, e percebe-se porquê, face a todas estas alterações, com certeza que não seria a questão fácil. Mas colocada esta questão, numa reunião em que o Sr. Secretário de Estado nos chamou para conversar sobre isto, porque referiu expressamente que não era diploma objeto de negociação, mas que nos chamou para conversar sobre isto e em que nós referimos exatamente porque é que não se enquadrava a situação dos trabalhadores, representantes dos trabalhadores, participarem na gestão da ADSE, pareceu quase uma heresia, de facto. Foi qualquer coisa de deixar, de facto, o Sr. Secretário de Estado muito incomodado, dizendo que tal não era possível, porque os representantes dos trabalhadores, e claro que nós percebemos que em Portugal toda a gente é séria, todos podem ficar com as funções do Estado, todos podem fazer parcerias, a todos os grupos privados podem ser entregues as funções do Estado, porque é tudo gente séria, menos eventualmente os representantes dos trabalhadores. Ficámos com mágoa, mas enfim, cá estamos para ultrapassar estas questões e seguir em frente. Entendemos que sim, que os trabalhadores devem ter os seus representantes na gestão da ADSE, mas também entendemos outra coisa. Este é o maior desafio e pode, de facto, pôr em causa o sistema. Este é o maior desafio para as organizações representativas dos trabalhadores. Elas devem também conseguir dar uma resposta e perceber que são elas que têm que dar a resposta aos seus associados e criar, por sua iniciativa, com receitas suas, com a boa gestão que fazem daquilo que são as quotas que eles lhes entregam, criar os seus subsistemas, criar as suas mútuas. Pode-se colocar a questão que o Sr. Secretário de Estado também colocou das questões de europeias, de, enfim, de concorrência. É uma questão a analisar, é uma questão que as organizações sindicais têm que dar a resposta. E com certeza que acabará, se a resposta vier a ser dada nesse sentido, acabará a galinha dos ovos de ouro, que até aqui o Estado tinha tendo, vinha tendo, porque também não fomos ver onde é que foi entregue a receita, como é que foi gerida, se está bem, acreditamos que sim, na prestação de contas que fazem. Quanto àquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira coloca, a partir de 2010, entendo que deixou de ser assim a contribuição, a prestação direta. E nós dizemos que até agora, no orçamento de 2014, se prova que se não é direta, é de forma indireta. Deixou de ser à peça para ser por atacado. Ou seja, a transferência deixou de ser feita a ato a ato e passou a ser feita em bloco. Pronto, é tão simples quanto isto. Sendo certo que muitas das transferências feitas eram claramente, à altura, em 2007, 2006, 2008, claramente uma sustentabilidade do... Basta dizer que talvez 70%, cerca de 70% das despesas da ADSE eram o Serviço Nacional de Saúde. 70% das despesas. Portanto, vejo a transferência que era da ADSE para o Serviço Nacional de Saúde. 70%, cerca de 70%. Basta consultar os relatórios para percebermos que havia aqui uma grande transferência, de facto, de verba. Depois, o sistema obrigatório versus sistemas voluntários da ADSE. Só há pouco tempo o sistema da ADSE passou a ser voluntário e não passou por vontade dos trabalhadores da administração pública porque o consideravam realmente como fazendo parte do seu benefício, daquilo que era algum valor acrescentado àquilo que era a sua relação laboral. Mas deixou de ser obrigatório, mas não foi por exigência dos trabalhadores da administração pública. Assim como continua a ser obrigatório, porque essa é uma das reivindicações dos trabalhadores, dos beneficiários e aqueles que descontam para SAD e ADM. Não admitem sequer que ele passe a voluntário. Já perceberam porquê? As relações são fáceis de perceber, porque rapidamente o sistema, eventualmente, acabará a continuarmos por este caminho. Estender a ADSE a outros trabalhadores. Bom, enquanto sistema solidário, bom, seria interessante. Mas, enfim, temos que pensar, é uma questão a pensar, tudo aquilo que, em nosso entender, tudo aquilo que é bom para uns, com certeza será bom para outros. Não gostamos de fechar a questão. Entendemos, sim, em relação aos trabalhadores das empresas públicas, também deve estender-se, mas quando olhamos um pouco e sem termos mais pormenores sobre estas questões, nós começamos rapidamente a ver o nosso sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, em transformar-se em ADSE, ou seja, uma ADSE generalizada para todos os trabalhadores e um Sistema Nacional de Saúde para aqueles que ganham abaixo do ordenado da remuneração mínima mensal garantida. E esta questão preocupa-nos. É um fantasma, eventualmente, que temos, sim, mas preocupa-nos. E, portanto, é sempre uma questão a considerar e a pensar muito bem. Pois, por muito que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado repitam até à exaustão que o excedente será único e exclusivamente para os seus beneficiários, o certo é que o Orçamento de Estado diz que são entregues nos cofres e quando chegarmos aos cofres pode não estar lá nada, porque outras questões se levantaram. Esta medida, o Sr. Deputado Jorge Machado colocou a questão, como vê-se ter esta medida no precisamente em que a Troika vai sair? Bom, esta medida insere-se numa série de outras. Esta medida é a tentativa que o Governo tem de conseguir, de facto, arrecadar mais receita, porque é disso que se trata, e de arrecadar receita para fazer face ao Orçamento de Estado. E há aqui um grupo de pessoas, trabalhadores no ativo e pensionistas, que muitos deles não sabem que podem abandonar a ADSE, que estão a suportar esta situação. Relativamente, portanto, é de facto aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a caminharmos neste sentido, rapidamente vamos tornar a ADSE insustentável. Provavelmente acabará por, de uma forma ou de outra, e a manter-se assim, se as pessoas saem, ela deixa de existir. Se alargarmos, pode num primeiro momento tornar-se ainda mais sedentária, porque entram vários que contribuem para o sistema. Num primeiro momento ela vai com certeza criar muitos sedentes, mas em momento posterior pode não verificar-se, pode não ser assim, consoante aqueles que saírem do sistema. A nós cabe-nos trazer aquilo que são os alertas para um subsistema que funciona bem, para um subsistema que desonera claramente o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando as coisas funcionam bem, devem manter-se como estão e não criar condições para que deixem de funcionar. Esta é a questão deste subsistema da ADSE, que os seus trabalhadores e aposentados têm vindo a suportar, e também eles, do seu bolso, nunca se contabilizou quais os custos que estes trabalhadores pagam quando, por exemplo, recorrem, aposentados, quando, por exemplo, recorrem ao regime livre, que são custos que não estão no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Não vejo qualquer pedido de palavra, pelo que me cabe agradecer, em nome da Comissão, aos representantes do CTE por este contributo para o debate de especialidade deste diploma. Estão encerrados os nossos trabalhos. Amanhã cá estaremos com outros temas.